Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida.
O Ministério da Saúde Mental adverte. Não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada.
Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um episódio do Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo pra você que tá aqui me ouvindo. O episódio de hoje, vocês já devem ter visto aí no título, eu quero tratar da diferença, na minha concepção, da diferença entre autonomia e independência. De onde é que surgiu a ideia desse episódio? Do podcast da Lela Brandão. Lela Brandão é uma criadora de conteúdo que eu adoro. Tem uma marca, a Lela Brandão Co., que é uma marca de roupas confortáveis para mulheres corajosas. E a Lela criou um podcast chamado Gostosas Também Choram, que é um podcast que ela fala sozinha, tipo assim, mesmo formato do Conselhos, aqui eu tô falando sozinha com vocês, a Lela fala sozinha lá no Gostosas Também Choram, 20 minutinhos, maravilhoso, cada episódio ela traz um tema, uma reflexão diferente, eu tô adorando ouvir, sai toda terça-feira, e aí a última terça, ela fez um episódio sobre independência, que eu gostei muito, que me provocou essa reflexão, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então vai lá ouvir o Gostosas Também Choram, porque a ideia aqui é ser complementar as reflexões que a Lela fez. E aí, lá nesse episódio, ela cita várias vezes, né, o grande fio da meada do episódio é o livro da Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor, que vocês já estão carecas de me ouvir falando sobre ele, eu não aguento mais falar desse livro. Mas tem um ponto que a Lela traz, que ela diz que foi o que explodiu a cabeça dela nesse livro, que é quando a Bell Hooks diz que é impossível a gente ser 100% independente dentro das nossas relações. O melhor que a gente pode chegar é a tal da codependência saudável. E aí, quando a Lela começou a falar sobre isso e refletir em cima disso, ficou gritando assim na minha cabeça, eu do outro lado ouvindo gritando, autonomia, autonomia, isso é autonomia. E aí eu quero falar nesse episódio porque que eu acho que autonomia e independência são coisas completamente diferentes. E eu quero começar com os significados, a etimologia da palavra. Então, a palavra independência é um derivado, né, de dependência, é a negação, né, o in é a negação da palavra dependência. E dependência é um derivado de depender, do verbo depender. E aí o verbo depender vem do latim dependere, que significa estar preso a, estar pendurado. Essa é a etimologia, né, da palavra. E aí tem vários significados para independência, que são condição ou característica daquele que goza de autonomia ou de liberdade completa em relação a algo ou alguém. Perceba o completa, eu acho que isso que é interessante. Eu não concordo, tá, com o uso de autonomia nessa definição, mas mais pra frente a gente vai falar disso. Aquele que não se deixa influenciar ou fazer julgamento. Eu também vi um significado de independência que fala sobre não precisar nem aceitar ajuda, recursos ou cuidado de outras pessoas. E também, a partir disso, não estabelecer laços e vínculos sociais e emocionais. Eu acho que é meio por aí o que nós vamos falar e também o que a Lela falou lá no episódio dela. E aí eu quero trazer a autonomia. Qual é o significado de autonomia? Do grego, autônomos, a junção de auto, que significa de si mesmo, e nomos, que é lei. Ou seja, aquele que estabelece as próprias leis. E o significado de autonomia, então, é a capacidade de autogovernar-se, de dirigir-se por suas próprias leis ou vontade própria. Autogestão, a capacidade de tomar as próprias decisões e de gerir a própria vida. E aí, exatamente por isso que eu acho, eu tenho certeza, na verdade, que autonomia não é a mesma coisa que independência. Para mim, a autonomia significa que você tem livre-arbítrio, que você consegue decidir pelas suas ações, você consegue definir quais são os seus valores, né, com você mesma, você consegue gerir suas emoções, você consegue tomar suas decisões, você consegue guiar a sua própria vida. E a independência significa que você não precisa e também não aceita essa ajuda, né, de outras pessoas, que você funciona completamente sem os outros. E aí, a partir disso, não estabelecendo nenhum laço profundo, não construindo uma relação de confiança, é meio cada um por si. Você ser 100% desprendido de relação com o outro. E aí eu concordo 100% com a Bell Hooks e com a Lela, de que não só é impossível você ser 100% independente dentro das relações, como também não é saudável. Eu acho que cai dentro de um individualismo e dentro dessa geração de desapego, como diz o Thiago Teodoro, que vive criticando essa história do desapego, desapego, desapegar, uma obsessão, talvez até geracional, né, dos mais novos, de todo mundo só quer se desapegar. Ninguém quer criar laços profundos, ninguém quer mergulhar na complexidade das relações, é só a superfície, sabe? É só a superficialidade. E aí eu acho que vale um parêntese daqui da gente falar da diferença do individualismo para a individualidade. Eu acho que a individualidade, tem uma definição que eu também peguei, que fala sobre a nossa própria identidade, os nossos hábitos, as nossas escolhas, as nossas vontades, os nossos gostos, é o que é nosso, sabe? O que é o nosso desejo, o que é o que a gente gosta, o que é da nossa personalidade, da nossa vontade. E o individualismo é uma forma muito egoísta e egocêntrica da gente viver a nossa individualidade, os nossos desejos e os nossos gostos, inclusive não respeitando o espaço e a individualidade das outras pessoas, né? Querer colocar o que é nosso sempre em primeiro lugar de forma muito egocêntrica. E aí, fechado esse parêntese, né? Eu acho que a ideia de que a gente precisa ser 100% independente dos outros cai num excesso de individualismo que eu não acho saudável, né? Aquela frase clichê muito famosa, ninguém é uma ilha. É impossível a gente sobreviver de forma saudável, de forma equilibrada, e eu acho até que de forma feliz, sendo completamente independente. Se essa independência significa que a gente está completamente alheio às nossas relações profundas. Para você ser 100% independente, você não pode ter nenhum laço, nenhuma conexão profunda emocional com ninguém. Eu não acho isso saudável. É por isso que eu acho tão importante a gente pensar no conceito de autonomia. A autonomia nem se esbarra na independência. Você pode ser absolutamente autônomo e dependente de outras pessoas, das suas relações, para ter ajuda, para ter apoio, para trocar carinho, para ter espaço de escuta. E ainda assim ser autônomo nas suas crenças, nas suas decisões e no seu livre arbítrio. Percebe? Essa história de autonomia começou a aparecer muito na minha vida, assim, a partir da maternidade. Porque tem várias teorias de desenvolvimento infantil que falam sobre promover a autonomia da criança. Da minha compreensão de mãe, é exatamente esse significado. Você ensinar para a criança que ela pode aprender e fazer alguma coisa sozinha, mas que se ela precisar de ajuda, eu vou estar aqui. Então, eu quero que meu filho aprenda a comer sozinho, a tomar banho sozinho, a brincar sozinho, a compreender as próprias emoções, né? A andar sozinho. Mas se em algum momento ele precisar de ajuda ou simplesmente quiser ajuda, eu vou estar aqui. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um filho de 2 anos e meio que come sozinho. Mas tem dia que ele vira e fala, mamãe, eu quero que você me dê na boca. E eu tô aqui pra dar na boca dele. Então, autonomia não é só a necessidade de ter a outra pessoa. Pode ser só a vontade. Eu acho que é exatamente isso que, pra mim, promove as relações seguras. Tanto familiares, né, quanto amorosas. Você tá na relação porque você escolheu, tá? Você tá naquela troca porque você quer. Porque ali é um espaço seguro pra você ser vulnerável, para você pedir ajuda, e não porque você precisa, e não porque você é dependente, e não porque você não sabe agir de forma sozinha e tomar as próprias decisões. Então, o meu filho pede a minha ajuda para comer, ou ele pede que eu dê a comida na boca dele, não porque ele não sabe se alimentar sozinho, mas porque ele quer estar próximo de mim naquele momento, porque ele quer um carinho, porque ele quer um mimo, porque ele quer que a gente esteja perto um do outro e conversando enquanto eu dou a comida na boca dele. Não é pela necessidade, é pela vontade de compartilhar aquele momento de ajuda e de troca. E assim, eu não sou completamente independente do meu marido, por exemplo, né? Se a gente tudo gira em torno das nossas relações amorosas, né? O apoio dele é muito importante pra mim. O cuidado, o afeto, a ajuda pra... Pô, sei lá, pra várias dúvidas que eu tenho em relação a várias coisas da minha vida, pra realizar algumas tarefas, pra resolver grandes questões pessoais, pra me ajudar em julgamentos morais, em questão profissionais, na criação do nosso filho. Eu não sou independente dele. Tem muitas partes da minha vida que contam com a ajuda e com a presença e com essa troca minha com ele, que eu acho extremamente importante essa simbiose, né? Esse viver juntos com várias coisas em comum são muito importantes para as relações, para a afinidade, para a construção de memória, para a confiança, para construir um lugar seguro, né? Inclusive nas relações familiares, inclusive nas relações de amizade. Se você é completamente independente dos seus amigos, essa não é uma relação segura, essa não é uma relação que você pode contar. Essa não é uma relação que você sente a vontade de estar junto para compartilhar bons momentos, para pedir ajuda, para se vulnerabilizar. Para mim é muito claro que quando a gente fala de uma independência completa, a gente está falando de uma relação que não é profunda. Que aí é que entra a importância da autonomia. Eu vivo uma vida muito entrelaçada nas minhas relações. A criação do meu filho é extremamente entrelaçada, enfim, com a dependência dessa parceria com meu marido, a presença da nossa família, da minha mãe, as opiniões da minha mãe em relação ao meu trabalho, na forma como eu organizo meu dinheiro. Isso são coisas muito importantes para mim, são espaços seguros que eu procuro, mas eu sou completamente capaz de tomar as minhas decisões sozinha, de gerir a minha vida, de eventualmente sobreviver a um rompimento dessas relações. Porque eu acho que eu consegui construir com o tempo, com terapia, com a forma como a minha família me criou, enfim, com todas as minhas referências, com esse baú de referências, as ferramentas de gestão emocional, gestão prática, gestão financeira, uma rede de apoio minha, tanto em relação ao meu filho quanto em relação aos meus sentimentos, que permitem a liberdade de ter autonomia na minha vida. Que a minha sensação é que a autonomia faz com que eu não coloque todas as minhas fichas em um pote só. Eu acho que a dependência faz com que a gente coloque todas as nossas fichas em uma pessoa só. Então, quando a gente estabelece uma relação de dependência emocional, financeira, prática da nossa vida na mão de outra pessoa, a gente está botando todas as nossas fichas num pote só. E se por algum acaso essa relação acaba, a gente não tem autonomia, a gente não tem a capacidade de se autogovernar. Isso acontece, exemplos. Você tem uma relação, um casamento, em que o único responsável financeiro da sua família é o seu parceiro. Você depende 100% financeiramente dele. Você não tem nenhum tipo de acordo pré-nupcial ou matrimonial que te garanta alguma segurança financeira em caso de rompimento. Você tá num relacionamento de merda, você tá num relacionamento infeliz, eventualmente você tá num relacionamento abusivo, e você não consegue romper esse relacionamento porque você não tem autonomia. Você não tem capacidade de autogovernar a sua vida, de gerir a sua vida. Outro exemplo, casal de velhinhos, de idosos, que a senhora é a dona de casa, que faz a comida, que bota o prato do homem. E aí, por alguma tristeza da vida, essa velhinha morre e nós temos um idoso homem que não tem autonomia para se alimentar. Não sabe fazer uma comida, não sabe comprar uma comida, não sabe como servir a própria comida, a quantidade que ele come. A sensação é que não ter autonomia, não trabalhar a autonomia, me faz apostar todas as fichas em um pote só. Então, a minha relação de amizade anulada por um relacionamento amoroso, a minha independência, a minha autonomia financeira é anulada dentro do meu relacionamento, e aí se esse relacionamento acabar, eu fico completamente perdida, não tenho nenhuma capacidade de gerir a minha própria vida. Eu acho que trabalhar a autonomia é extremamente importante, porque é essa autonomia forte que faz com que a gente fique nas relações porque a gente quer. Porque a gente tem vontade, porque a gente é feliz. E não porque a gente é refém desse modelo. Não porque a gente tem medo de ficar sozinha. Não porque a gente não sabe como é que vai sobreviver sem aquela pessoa. Porque a gente se sente incapaz de dar um passo sem aquela pessoa do nosso lado. Isso é horrível! Isso é uma sensação horrível. E vai ser essa esse senso de autonomia forte que dá a segurança de, gente, eu sou capaz de sobreviver, eu sou capaz de fazer isso sozinha, eu quero que você esteja comigo, eu quero a sua ajuda, eu quero o seu apoio, eu quero a sua presença na minha vida, eu quero dividir esse projeto, eu quero dividir essa dúvida, eu quero dividir as minhas emoções com você, mas eu consigo tomar as minhas decisões. Eu consigo gerenciar a minha vida, as minhas escolhas. E eu só estou dividindo isso, eu só estou nessa relação porque eu quero e não porque eu preciso. E aí eu concordo muito com a Lely e com a Bell Hooks de que é impossível você ser 100% independente. Eu não acho que dá pra ser feliz sendo 100% independente. Ser 100% independente do meu marido significa que tanto faz ele na minha vida. Ser 100% independente das minhas amigas significa que, tipo, ah, se eu tô com as minhas amigas, beleza, se eu não tenho elas na minha vida, foda-se, não muda nada. E pra mim, muda. E eu acho que essa dependência saudável tá nesse lugar. Do apoio, da ajuda, da rede. Que é aquilo, eu não preciso de você, mas eu quero muito você perto de mim. E a gente só consegue estabelecer essa relação com as outras pessoas, na minha opinião, se a gente trabalha a nossa autonomia. Eu vou pensar isso aqui sozinha, eu vou tentar decidir isso aqui sozinha, mas eu vou pedir ajuda. E pessoalmente, o meu grande desafio é encontrar o equilíbrio para mim entre a autonomia e a independência. Eu não sou uma pessoa que pede ajuda. Eu não sou uma pessoa que divide as suas dúvidas, que compartilha as dificuldades, que fala, cara, eu não tô conseguindo resolver isso, eu tô com esse problema. Eu não sou essa pessoa. Eu quero fazer tudo sozinha. Eu quero resolver tudo sozinha. Eu criei esse podcast porque eu queria ter algum trabalho que eu fizesse 100% sozinha, sem depender de ninguém. Qual é esse limiar quando eu extravaso da autonomia e vou pra uma independência que não me faz bem? Então, o meu exercício não é sair da dependência para a autonomia. O meu grande desafio é sair da ideia de independência completa, de eu vou fazer, eu sou capaz, eu quero fazer tudo sozinha, para eu não preciso fazer tudo sozinha. Eu posso pedir ajuda, eu posso ter apoio. Então, eu acho que a minha autonomia é muito bem construída da minha capacidade de autogovernar a minha vida e de autogestão das minhas decisões da minha vida, mas eu ainda deixo a desejar no quesito estar aberta a receber apoio e ajuda. É isso, gente. Será que esse episódio ficou muito confuso? Jesus. Vão lá ouvir o episódio da Lela. Gostosas também choram. Vou deixar o link aqui. Espero que tenha dado pra entender qual é pra mim a diferença de autonomia e independência. E por que que eu acho que a gente precisa ser cada vez menos independente e mais autônomo. Pra mim, a autonomia fala de uma coletividade muito importante como rede, como comunidade, como sociedade. É uma coletividade muito responsável com a individualidade de cada um. E a independência fala pra mim de um individualismo, um desapego, um distanciamento que eu não sei se é muito positivo, não. Acho que a independência, essa ideia de independência que esbarra muito no individualismo também serve muito bem ao capitalismo, mas aí já é outro episódio. Pelo amor de Deus. E domingo que vem eu tô de volta. Conselhos que você pediu, @gmail.com. Me sigam nas redes, tá, os links estão todos aqui embaixo. E boa semana pra vocês.